Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos com a audição que tinha sido requerida pelos senhores deputados do Partido Socialista à Associação Portuguesa de Produtores Independentes de Televisão, a quem eu desde já, na pessoa do Sr. Presidente e da Sra. Secretária-Geral, agradeço a presença nesta nossa comissão. O objetivo desta audição, como sabem, uma vez que tive a oportunidade de falar pessoalmente quando vos dirigi o convite para poderem estar presentes hoje aqui connosco, o objetivo desta audição prende-se com auscultar a opinião da vossa associação relativo à recente decisão do Governo da República de lançar um concurso para a abertura de um novo canal generalista em sinal aberto, o chamado Quinto Canal, e é sobre as implicações que essa decisão e esse novo cenário poderá ter para a vossa associação e o ponto de vista da associação relativamente a esta decisão governamental, que esta comissão vos convidou para serem aqui hoje ouvidos. Eu começo por dar a palavra, naturalmente, feito reiterado os agradecimentos ao Sr. Presidente e à Sra. Secretária-Geral da Associação, dar a palavra ao Sr. Deputado Alberto Arons de Carvalho, que é o primeiro subscritor do requerimento para a vossa presença hoje aqui. Sr. Deputado Arons de Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os dirigentes da Associação Independente, da Associação de Produtores Independentes de Televisão. Eu creio que não é necessário, porventura, fazer uma longa exposição sobre a matéria, porque se trata, sim, de ouvir a posição dos produtores independentes de televisão, mas gostaria de acrescentar apenas um dado em relação à exposição que certamente terão preparada para esta reunião. Um dos argumentos que foi invocado aqui contra a abertura de um quinto canal, e sobretudo na audição que tivemos aqui nesta Assembleia com os operadores de televisão privados, no caso a SIC e a TVI, foi de que, com menos receitas publicitárias, os operadores de televisão terão tendência para recorrerem menos à produção independente e fazerem, digamos, mais produção interna na empresa. Eu gostaria, portanto, que acrescentassem esta questão, a resposta a esta questão, à vossa exposição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente, penso que é o Sr. Presidente que vai usar a palavra para já, ao Sr. Presidente da Associação, acertando com os Srs. Deputados o seguinte: naturalmente que a Associação fará agora a sua exposição nos termos que naturalmente entender, e na sequência disso depois eu faria uma ronda de pedidos de esclarecimentos complementares por parte dos Srs. Deputados que queiram inscrever-se, seguindo os termos habituais. A seguir a cada questão devolverei a palavra para a resposta à Associação, pedindo a todos os senhores deputados, obviamente, que se contivessem em tempos curtos para que nós possamos cumprir a audição seguinte, que é ao meio-dia e meia. Senhor Presidente da Associação, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Esta questão do quinto canal é já uma longa questão. O argumento que, pelos vistos, terá sido aqui utilizado, de que as estações de televisão recorrerão mais à produção interna do que à produção externa e à produção independente, é exatamente o argumento que nos levou a, incansavelmente, exigir mais um canal de televisão, chegando ao ponto de, a uma determinada altura, eu dizer que achava que naquele momento já eram precisos mais dois canais de televisão, mesmo que isso implicasse a morte de um dos existentes. Porque aquilo que acontece é que as cotas de televisão não estavam a ser cumpridas. Isto é uma longa questão, a questão das cotas de produção independente e das cotas de produção de expressão portuguesa. É uma longa disputa que existe sobre a avaliação e os métodos de avaliação do que é considerado um programa que pode ser considerado como programa original português. E, portanto, essa para nós começou por ser a questão central. Por outro lado, se os grupos de comunicação tivessem a apresentar prejuízos consistentemente, ano após ano, obviamente que estaríamos aqui numa situação de alguma insanidade se fosse meter um quinto canal. Não é verdade. Os lucros das empresas de comunicação, seja da empresa, seja da mídia capital, sobem todos os anos. Consistentemente todos os anos. O volume de produção independente, nos últimos anos, baixou 60%. Portanto, há aqui qualquer coisa que não funciona no mercado. Costuma-se dizer que há uma indústria do audiovisual. Não há indústria nenhuma do audiovisual, ela está toda fragmentada. Existem broadcasters, que são estações de televisão. O resto, daí para baixo, não existe mais nada. Existe uma pretensa indústria, mal sustentada, mal apoiada e fragmentada realmente. O número de produtores independentes que fechou nos últimos 5 anos, que fechou as suas empresas, é considerável. Estamos a falar de 6 empresas que chegaram, cada uma delas, a ser líderes de mercado na produção independente. Fecharam todas, apareceram outras. Neste momento há 5 empresas que trabalham consistentemente no mercado, 2 das quais são multinacionais. As outras são empresas portuguesas que estão a tentar sobreviver. Não vivem, tentam sobreviver. Prende-se isto com uma questão fundamental. Quando eu digo que a indústria não é uma indústria verdadeiramente e que ela não existe, isto prende-se com a questão dos direitos. As estações de televisão, nós temos 3 clientes. Se eu me zango com um cliente, eu fico com 1/3 do mercado. Se eu me zango com 2 clientes, eu fico com 1 cliente. E não é preciso muito para muita gente zangar com um cliente. Não é preciso muito. Portanto, a questão dos direitos era uma questão que deve vir para cima da mesa o mais rapidamente possível. Enfim, não digo que... Nem sei muito bem qual é a forma que deveria ter, porque penso que em termos legislativos não deveria ser, mas em termos de um contrato de concessão da exploração de um sinal aberto, ela devia estar consagrada nessas mesmas obrigações. Porque a questão dos direitos passa-se da seguinte forma. Se eu produzir um programa para uma estação de televisão, eu sou forçado a dar todos os direitos sobre essa obra à estação de televisão. Todos os direitos. O direito do realizador, o direito do argumentista, o direito do autor, o direito do cenário, o direito do conteúdo. Tudo pertence à estação de televisão. A estação de televisão faz o que quer com esse produto. Emite o número de vezes que quer. Um exemplo, os Malucos do Riso têm um episódio emitido em prime time pela 17ª vez, líder da audiência no dia. Quanto é que a SIC pagou ao produtor pelos Malucos do Riso, pelas repetições? Zero. Quanto é que ganhou em publicidade? Um pequeno balúrdio. Portanto, há esta discrepância e este desequilíbrio por via da não existência de uma reserva de direitos que deve pertencer ao produtor, e com isto... E é uma falsa questão, porque depois normalmente os presidentes das estações têm por tendência a dizer: mas então, se vocês têm os direitos, nós não podemos fazer a exploração desse conteúdo noutros canais. Não é verdade. Pode-se fazer toda a exploração de um conteúdo que foi produzido especificamente por uma estação de televisão. A única coisa que é preciso é que haja repartição de receitas. Ou seja, se a SIC decidiu emitir mais do que 2 vezes, normalmente os contratos prevêem 2 passagens, mais do que 2 vezes os Malucos do Riso, à terceira vez, paga-lhe um percentual qualquer, acordado com o produtor. Portanto, não inviabiliza rigorosamente nada, qualquer tipo de exploração, seja na internet, no mobile TV, noutra plataforma qualquer que venha a existir. É só uma questão de repartição de receitas. Que, curiosamente, com os produtos internacionais, porque não há outra maneira, e os produtos têm sucesso, e as estações querem-nos, aceitam tudo e mais alguma coisa. Aceitam que só tenha 2 passagens, aceitam que tenha que haver uma repartição de receitas no mobile, aceitam que tenha que haver uma repartição de receitas no merchandising, aceitam tudo. Com os produtores portugueses. Ah, isso não pode ser. Mais grave que isto, e aqui vai uma acusação direta, isto onde é mais grave é na RTP2. Porque na RTP2 estamos a falar de produtores que não têm qualquer tipo de capacidade de negociação. Desculpem. que têm que ser protegidos, têm mesmo que ser protegidos, e não conseguem rigorosamente nada. A Associação teve uma reunião com o Dr. Jorge Vermans para discutir este assunto, teve uma reunião com a administração da RTP, e isto é inultrapassável. São palavras da administração. Inultrapassável. São puras obras de encomenda com total cedência de direitos. Ponto final. Portanto, digam-me onde é que está a indústria, porque eu, quando começo aqui a balancear estas coisas todas, não consigo perceber onde é que estão os rendimentos dos produtores, porque a questão dos direitos e aquilo que se passa nos outros países é que os produtores têm capacidade de desenvolvimento de conteúdos e ideias. Porquê? Porque quando fazem um produto, esse produto tem uma longevidade de rentabilidade ao longo do tempo, ao longo dos anos. Portanto, em Portugal isso não existe. O produtor é um mero prestador de serviços. E, portanto, voltando um bocadinho atrás, a história de ser uma obra de encomenda ou não ser uma obra de encomenda, que é outra questão, que é a RTP. Nomeadamente, isso acontece muito mais na RTP, porque as associações privadas dão direitos a um produtor e escolhem um produtor, e é aquele produtor, a RTP não, normalmente abre concursos. E dou um exemplo que é, houve um concurso aberto ano passado para a produção do Festival da Canção. E então vem uma folha A4, com 4 parâmetros, e exigiam a proposta de decor, alinhamento do programa, orçamento, utilização dos meios técnicos da RTP, realizadoras à escolha e apresentação do guião. E no fim, notavelmente, vinha: isto é uma obra de encomenda. O que é uma obra de encomenda? Uma obra de encomenda, a RTP tem o desenho do decor, tem o guião escrito, tem o realizador escolhido e contratado, o estúdio escolhido e contratado, os intervenientes escolhidos e contratados, chega ao produtor e diz: está aqui isto tudo, orçamento-me e execute-me. E o produtor não tem que fazer mais nada. Toda a parte criativa do conteúdo está lá, está entregue. Isto acontece com os documentários, também na RTP. Queremos fazer um documentário sobre Salazar. Sim, senhora. O guião. Ah, não, esse guião é convosco. Connosco. Então, isto é uma obra de encomenda ou é? Ah, não, é uma obra de encomenda. Portanto, isto deixa de ser uma obra de encomenda. A partir do momento que há elementos criativos que estão aqui em cima da mesa, isto deixou de ser uma obra de encomenda. Posto isto, e esta introdução um bocadinho alargada, a existência de um quinto canal, do nosso ponto de vista, é absolutamente necessária. E é absolutamente necessária também para quebrar um determinado status quo que está intrínseco neste momento e está entranhado na existência destes três canais de televisão. Eu só falei aqui da RTP, nestes casos todos, porque parece ser o mais gritante. Enfim, as associações privadas têm outro género de obrigações, estão mais libertas para poderem ter alguma liberdade de negociação que não afeta tanto como a RTP. Em relação ao quinto canal, o que é que se espera? Espera-se que traga um bocadinho mais de pluralidade, que tenha as mesmas obrigações, pelo menos as mesmas obrigações do que os canais já existentes têm, para não dizer mais, e que venha dinamizar um bocadinho o mercado da produção independente. É isto que se espera.
Obrigado, Sr. Presidente. Independentemente do tema essencial da nossa audição ser, de facto, a opinião da Associação relativamente ao quinto canal, acho que acabou por ser interessante a introdução que fez relativamente à maneira como a Associação percepciona a situação real, a situação que se vive no chamado mercado da produção independente. Porque, direta ou indiretamente, isso obviamente que também é ou não pode deixar de ser matéria que preocupa a nossa Comissão. Eu vou passar então a uma ronda de questões que eventualmente os deputados queiram colocar. Tenho inscrita a senhora deputada Ana Zita Gomes.
Muito bom dia, boa tarde quase. Queria cumprimentar em nome do PSD e agradecer a vossa presença na Assembleia da República, registando as vossas preocupações sobre a questão dos direitos. Com certeza, nas palavras também do Sr. Presidente, seria o alvo de um tema para o outro debate, também tão interessante quanto este. E, portanto, muito rapidamente, gostaríamos de dizer que o aparecimento de um novo canal de televisão irá, com certeza, conduzir a uma redução das receitas de publicidade. Baixando as receitas de publicidade, diminuirão também os custos de produção por parte das televisões, principalmente a produção externa. E era sobre isto que o PSD queria ouvir a vossa opinião. Não consideram que esta situação e a abertura de um novo canal poderá prejudicar a indústria, ou pertença à indústria, como chamaram, a pertença à indústria portuguesa do audiovisual? Não pode acontecer que, decorrente desta situação, os produtores portugueses fiquem com menos trabalho ou possam receber menos pelo trabalho que fazem, visto, por exemplo, os produtos importados serem mais baratos? Muito obrigada, Sr. Presidente. É só.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que é o Sr. Ferreira de Almeida que vai responder. Sr. Ferreira de Almeida.
É evidente que há, com o aparecimento do 5º canal, e a Associação já tem estado a trabalhar nisso, inclusivamente com as estações, nomeadamente com as estações privadas, há um conjunto de medidas que são necessárias a cautelar, por forma a que o mercado continue sustentável com o aparecimento do 5º canal. Mas uma coisa não impede a outra. Quer dizer, o facto de os custos de produção, da produção independente, terem que realmente serem revistos para tornar o mercado sustentável, não quer necessariamente dizer que a qualidade dos produtos baixa ou que os produtores, mais asfixiados do que estão, não vão ficar. Não vão ficar. E se houver mais volume de trabalho, com mais volume de trabalho, conseguem-se optimizar custos. Isto é como em todo o lado. Quer dizer, se eu produzir um molde de uma garrafa de água para fazer uma garrafa é uma chatice. Para produzir 300 milhões é facilinho, não custa nada, não é? Portanto, o volume gerado por mais um canal de televisão em termos dos custos de produção, obviamente que os produtores estão atentos a essa nova realidade. Por outro lado, há um conjunto de medidas que eu não sei, já não me lembro exatamente, houve uma altura que se discutiu isto, não sei exatamente se foi com o ministro Moraes Charmente ou não, mas havia, na perspectiva, a redução do número de minutos de publicidade que a RTP tinha. Eu não sei se era, já não me lembro exatamente, se era neste período ou se era após o pagamento da amortização da dívida em 2018. Já não lembro exatamente quando é que essa redução estava prevista. Também penso que a redução ou o desaparecimento da publicidade na RTP vai levar a um desastre, ao chamado desastre. A RTP tem custos de estrutura brutais. São 7 canais de televisão, 9 canais de rádio, 16 delegações regionais, 9 delegações internacionais, mais 2 canais que vão ser exigidos agora no novo contrato de serviço público. Portanto, os custos de estrutura da estação são realmente brutais. Se se retirar a publicidade da RTP, das duas uma, ou acaba a programação e passamos a repetir o eu já cheguei a dizer um dia que ainda vou assistir a que o telejornal do dia anterior vai ser repetido. Eu ainda vou assistir a isto um dia. Há de haver um telejornal, do dia a seguir é retido o telejornal da noite anterior. Ou porque não há meios, ou porque... qualquer razão. Como repetem os programas todos, de qualquer maneira, que eu acho que há um desrespeito para o telespectador, se repetiria o telejornal também não é grave. E a gente vai assistir um dia a isto. Mas, portanto, respondendo à sua pergunta, eu acho que os produtores e as estações de televisão, neste momento, já estão a trabalhar em que formas é que existem para optimizar custos, baixar custos, sem prejudicar a qualidade da programação que existe.
Com certeza, eu dou a palavra à senhora secretária-geral, a doutora Gata Ribeiro, que também se quer pronunciar sobre esta questão.
Eu sou gato.
Peço desculpa, gato Ribeiro.
Não, eu queria só fazer uma achega relativamente à questão da publicidade, que é uma questão que tem sido muito falada. É um facto que há consciência que, naturalmente, o bolo da publicidade não tem vindo a aumentar exponencialmente. O mercado também não está totalmente estagnado, como se quer parecer dizer. Está, se calhar, está pelo menos melhor do que a economia no geral, que cresceu, tanto quanto se sabe, o ano passado, 4,5%, e, curiosamente, tem crescido mais no cabo. Portanto, provavelmente aqui também as estações de televisão terão que inovar e algumas já estão a fazer isso, assim que conseguiu aumentar os seus lucros com base em pensar em outras formas de rentabilidade de alguns programas, nomeadamente como merchandising que fez de séries tipo Chiquititas, Floribelas, etc., e que foram, como se viram, muito lucrativas. Mas, fundamentalmente, nós sabemos que há targets de público que têm fugido dos canais e que podem voltar aos canais. Há marcas que fugiram dos canais porque os públicos-alvo não estão. Provavelmente muitos de vós não veem os canais generalistas que temos e que vão muito mais para o cabo. Portanto, terá que ter que haver também, da parte das televisões, e os produtores estão disponíveis para ajudar nos conteúdos que lá põem, o tentar captar novos públicos e, portanto, fazer com que a publicidade também vá crescendo um pouco mais para possa entrar um player novo.
Obrigado, doutora. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por saudar o Sr. Presidente e a Sra. Secretária-Geral da Associação dos Produtores Independentes. Há aqui um acompanhamento que o PCP tem vindo a fazer nestas e noutras questões com a Associação. Tivemos a oportunidade de ter encontros com a Associação a propósito de outras matérias também, a questão do porte pago, a questão da própria lei da televisão, e foi justamente na lei da televisão, se bem me lembro, que esta questão dos direitos foi colocada com muita acuidade pela Associação e que nesse processo legislativo, nas audições realizadas e nos debates realizados nesta comissão, também com o Sr. Ministro da Tutela no debate sobre a lei. E, de facto, há aqui preocupações que não estão resolvidas, como é evidente ao nível da Associação. No que diz respeito a esta polémica atual, a esta discussão atual do chamado Quinto Canal, não se tratando propriamente de estar a corrigir as referências que foram feitas pelo deputado Arons de Carvalho, que não está aqui, mas é uma questão apenas de expressão, que tem a ver depois com a origem da programação e da produção. Houve aqui uma referência de um operador que foi ouvido aqui nesta comissão, foi público, foi acompanhado pela comunicação social, inclusive, foi o Dr. Pinto Paulo Simão, que em nome da empresa e da SIC, fez esta expressão da preocupação que trazia relativamente à diminuição dos orçamentos, digamos assim, em termos de produção e programação para as estações de televisão, sendo que deixariam de recorrer à produção independente para apostar essencialmente, e aqui a diferença, não em produção própria, mas em enlatados. Até me parece que foi esta a expressão que o Dr. Balsemão disse naquela altura. O que é diferente do ponto de vista da origem da produção? E isto representa um aspecto que tem que ver, por um lado, com um aspecto que o Sr. Presidente também mencionou na sua intervenção, que é a questão das cotas e a presença da produção nacional e o respeito que isso exige, o cumprimento da lei, mas também no que diz respeito à própria identidade cultural nacional, se é que eu posso dizer assim, sobre o que é produzido em Portugal. Já temos falado muitas vezes em diversas audições sobre este eventual problema que é termos na Europa e no mundo programas de televisão que são exatamente iguais, só mudam os rostos e a língua do programa em causa. Pode ser um problema, pode não ser, mas o que é certo é que este recurso à produção externa com formatos internacionais são fenómenos cada vez mais frequentes. Há três perguntas que eu gostava de colocar. Uma tem que ver com este aspecto da economia de escala, por assim dizer, que o Sr. Presidente falou agora, relativamente ao aumento do provável aumento, na opinião da Associação, o aumento previsível do volume de negócios ou do volume de trabalho, de produção decorrente. É quase uma regra aritmética, não é? Com mais um canal, isto significa mais X horas de emissão e, portanto, tem que haver mais volume de trabalho. A pergunta que eu coloco é se essa conta pode ser subvertida com estas medidas de contenção de custos que os próprios operadores das estações de televisão anunciaram que pretendem fazer caso avance o quinto canal, ou seja, até que ponto é que isto pode ser variável no que diz respeito a uma medida mais defensiva dos operadores, no que diz respeito à produção. Por outro lado, este quadro muito negativo, muito de grande preocupação que os senhores transmitiram aqui, por exemplo, uma questão de facto muito importante, que é a questão dos direitos. Eu aqui estava a ouvir o Sr. Presidente e o Sr. Secretário Geral, estava-me a lembrar de uma outra discussão em que os direitos foram muito sublinhados por nós, inclusivamente, que tem que ver com a área não de programação, não de produção, entretenimento, vamos lá, mas a questão da imprensa. E o Estatuto de Jornalista, nós colocamos com muita força essa questão para os profissionais, nomeadamente, sendo que as empresas, que o Sr. Presidente falou de serem, ao fim e ao cabo, os produtores independentes como se fossem prestadoras de serviços, quer dizer, neste quadro quase que são fornecedores de produtos. E nem tanto todo o serviço, porque há uma situação mais instável e mais variável. Mas o que se coloca aos profissionais da comunicação social, aos jornalistas, no seu estatuto relativamente aos direitos de autor, e que nós colocamos com muita força, também se poderia colocar aos profissionais do espetáculo, digamos assim, de produção, etc., em cascata a partir das empresas, se é que me faço entender, não é? Portanto, essa também é uma questão que se colocaria. Mas este quadro de preocupação que os senhores transmitiram, se consideram que há razões para esperar uma atitude diferente ou dos operadores no seu todo, ou pelo menos do novo canal, a partir do momento em que ele passasse a existir. Não sei se me faz entender. Ou seja, se os atuais vos tratam assim, que razões é que temos para pensar que o novo vos tratará de forma diferente? Eu peço desculpa pela forma assim, terra a terra, como eu coloco isto, mas gostava de perceber esta questão. E, finalmente, que capacidade pode ser perspectivada do ponto de vista técnico para os desafios que são grandes com este tantas vezes falado novo paradigma do ponto de vista audiovisual e de oferta televisiva, que é a televisão digital terrestre, nomeadamente até com as normas de alta definição, etc., que mobilizará naturalmente um investimento significativo ao nível da produção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Ferreira de Almeida.
Bom, em relação à questão dos formatos e da produção, dos formatos internacionais e da produção de origem portuguesa, os formatos internacionais não são necessariamente mais caros ou mais baratos. O que acontece é que eles são mais eficazes. Apesar de serem iguais em todo o lado, a eficácia que têm para cada país onde vão é que trazem audiências. Audiências significa publicidade, significa faturação por parte das estações de televisão. Portanto, há aqui a questão do formato internacional, eu acho que é uma questão que nunca vai desaparecer das estações de televisão, de qualquer uma delas. No entanto, aquilo que seria, se calhar, saudável era que houvesse um bocadinho menos, se calhar, e que houvesse um investimento mais na produção nacional de origem portuguesa. No entanto, essa produção, quando é efetuada desde a origem, como temos um exemplo que é o caso da Família Superstar, que foi emitida pela SIC, supostamente criada dentro da SIC, e que saiu muitíssimo mais cara do que qualquer formato comprado lá fora. Mas faz sentido que assim seja. Faz sentido que assim seja, porque há um investimento na criatividade, há um investimento no novo, no desconhecido, que comporta riscos. E se por acaso aquele programa funciona, que foi criado em Portugal, isso funciona extremamente bem, se calhar tem possibilidade de internacionalização, ou seja, tem possibilidade de ser exportado, que é outra coisa que nós não falamos muito. Ainda estamos muito a resolver problemas que são muito pequenininhos. Porque a capacidade de exportação da indústria de comunicação
é brutal. A Holanda, que é um país tão pequeno como o nosso, é o maior exportador de programas de televisão do mundo. Portanto, não há razão, há questões estruturais que obviamente levam a que assim seja, não é? Mas é possível exportar e é possível que isso seja uma linha a ter em conta, é desejável que tenha uma linha a ter em conta no futuro. A questão que colocou relativamente aos direitos dos jornalistas e aos direitos relativos às questões dos programas de televisão, eu penso que elas são ligeiramente diferentes. São ligeiramente diferentes, porque... Mas enfim, são diferentes. Não queria entrar muito por aí, mas são diferentes. A outra questão... eu quero acreditar que sim, que vai, porque tem uma necessidade de se impor no mercado, e o esforço que tem que fazer para se impor no mercado é violentamente superior aos outros canais que já cá estão. Acontece um bocadinho isso em Espanha, por exemplo, com a 4, por acaso pertence ao grupo Prisa também. E o esforço de se tornar uma estação alternativa, competitiva, leva-os realmente a ter um considerável montante de produção independente. Em Espanha também há outras questões que são diferentes das nossas, mas há uma cultura de não produção interna. Em Espanha as estações de televisão dão os meios, ou seja, tudo o que é meios técnicos, estúdios, câmaras, operadores, realizadores, é tudo fornecido pela estação de televisão. Toda a parte criativa é quase 90% fornecida pela produção independente, e portanto há uma cultura um bocadinho diferente. Portanto, eu quero acreditar que um novo canal, mesmo com as suas dificuldades, trará e tratar-nos-á de alguma maneira com algum cuidado, penso eu. Os custos da produção digital, as condições existentes para isso, eu penso que já há alguma evolução, as próprias estações já estão a apetrechar de meios que vão permitir uma fácil passagem para o digital, sendo que os custos podem subir, mas é os custos da área técnica. Sei, por exemplo, que a Via Fire já está toda ela a ser gravada em digital, curiosamente com meios da RTP, da SIC, os meios contratados, os meios técnicos só, os estúdios e essa outra coisa, os meios técnicos só, câmaras e carros de exteriores e não sei o que, é tudo da SIC, da GMTS. Não sei porquê, mas e funciona bem. Portanto, eu penso que a transição para o digital, apesar de ser um investimento que as estações vão ter que fazer, e os produtores depois terão que acompanhar esse investimento. Mas aí é mais fácil, sabe porquê? Porque como as estações sabem quanto é que lhes custou a passagem para o digital, compreendem que um orçamento de um produtor acompanha essa mesma evolução. Portanto, não há grandes questões aí, e há uma questão que cada vez mais é verdade, é que nós utilizamos cada vez mais os meios técnicos das estações de televisão. Ou seja, um produto que é comprado pela RTP utiliza os meios técnicos da RTP e os estúdios da RTP, um produto que é comprado pela SIC utiliza. E depois, entre as próprias estações de televisão, existe esta coisa de quando os meios estão todos alugados, alugarem à estação vizinha. Portanto, não penso que aí há um mercado saudável, até.
Não. Obrigado. Eu pergunto ao Sr. Deputado João Serrano se o Partido Socialista quer colocar mais alguma questão. Srs. Deputados, Sr. Deputado Bom Dias, Sr. Deputado Ana Zita Gomes. Agradeço então ao Sr. Presidente da Associação, Dr. Ferreira de Almeida, e à Sra. Secretária-Geral, Dra. Gato Ribeiro, terem aceito o nosso convite, terem partilhado aqui connosco o pensamento da Associação, quer na parte que diz respeito às queixas relativamente ao atual funcionamento do chamado mercado da produção independente,
quer relativamente às expectativas que colocam com esta nova decisão governamental, que abrirá uma nova etapa no panorama do audiovisual entre nós. E espero também, em nome da Comissão, que mantenham a vossa disponibilidade para, em outras ocasiões e relativamente a este ou a outros temas que sejam de interesse mútuo, mantenham a disponibilidade também para promover reflexões deste tipo com os deputados da Assembleia da República, porque isso obviamente que sempre nos ajudará muito nas decisões que hoje a miúdo somos chamados a tomar relativamente ao setor. Muito obrigado e eu vou acompanhar só o Sr. Presidente e o Sr. Secretário-Geral lá fora e continuaremos a nossa reunião.